Luís Caracol é músico, cantor e autor, que tem na gênese do seu trabalho uma identidade e uma personalidade muito próprias, fruto da influência urbana entre a cidade de Lisboa, onde vive, e a ligação cultural que sempre teve com os países de língua portuguesa. Em 2012, dá início à gravação do seu primeiro álbum, Devagar, lançado em 2013. Em 2017, lançou o seu segundo álbum, Metade e Meia. Luís Caracol acaba de editar, neste ano de 2021, Sótão. É assim, Luís Caracol, boa noite. O que é que podemos encontrar neste novo Sótão, neste novo EP?
Olá, boa noite, obrigado. Eu acho que podem encontrar aquilo que tem vindo a ser um bocadinho do que é a minha linha como autor, como músico e como cantor, apesar de ter sido construído em contornos ligeiramente diferentes do que foram os primeiros dois álbuns, onde tive sempre a colaboração de muita gente, não só a nível autoral, como também a nível de artistas convidados que colaboraram comigo. E este sótão acaba por ser... pelas contingências da pandemia e do confinamento, acabou por ser construído somente por mim, sozinho, no meu pequeno estúdio que tenho no meu sótão, no sótão da minha casa, e acabei por tocar todos os instrumentos do EP, acabei por fazer as canções todas também, e as letras. Então é um trabalho um bocadinho mais pessoal, que acabou por ser também uma viagem mais pessoal na sua construção. Isso é o que podem encontrar neste meu novo trabalho.
Daí o título.
Daí o título também, sim.
E há um dos temas que chegou a participar no Festival RTP da Canção.
Sim, é verdade. É curioso porque houve uma edição em CD e uma edição em cassete. Houve muita gente a pedir a cassete, que está a voltar a estar na moda.
Na moda, é verdade.
E eu acedi um bocadinho a isso. Então, a verdade é que a versão CD não tem essa canção de que fala.
Dói-me o país, cassete, não é?
Dói-me o país, mas a versão cassete, como tinha que ter um número de canções par, acabei por juntar essa canção, que de algum modo também foi um bocadinho o início disto tudo, pois eu fui ao Festival da Canção em março de 2020 e foi uma semana depois estávamos em casa, e então esse tema acabou por servir um bocadinho como semente para esta ideia de construir as canções de uma maneira mais solitária.
Aproveitamos para falar dessa experiência, a experiência de participar nesse festival, nesse evento da música portuguesa. Como é que foi?
Olha, é um misto de emoções. Eu confesso que, apesar de ser um admirador do contexto do festival, desde que era criança, havia muito hábito de, nos dias do festival, nos juntarmos em família, ou seja, foi uma coisa que sempre teve alguma importância no nosso seio familiar, e uma vez participando, obviamente que é uma coisa importante, ainda que haja em mim uma parte em que eu tenha alguma dificuldade em associar música a concurso. Eu acho que a música, todas as músicas são válidas. Esta coisa do concurso, de uma ganhar porque é melhor do que outra, é uma coisa que sempre me desagradou um pouco. Mas eu tive um convite quase irrecusável do António Avelar de Pinho, que me apresentou uma letra. Num primeiro momento eu musiquei essa letra e depois ele convidou-me para interpretar a canção, e acabei por participar, apesar de ter essa resistência em relação à questão dos concursos, mas acabou por ser importante também poder participar, porque é sempre um certame onde conhecemos novos autores, que têm também alguma visibilidade e que traz também alguma notoriedade às carreiras de quem lá vai.
E a música fica no ouvido, Dói-me o País.
Obrigado.
É verdade. Eu andei a cantarolar essa música.
Isto passar. deste modo vai chegar a minha vez. Vai chegar.
Se dá a coluna serviçal, postura errada e pouco vertical.
No entanto, neste EP, nesta edição especial, podemos encontrar outros temas. Como por exemplo.
Olha, este EP, pronto, continuando na versão cassete, tem quatro canções. Tem o Dói-me o País, como já tinha referido. Tem o Olha a Onda, que é um tema que foi talvez, portanto, a seguir ao Dói-me o País foi o primeiro a ser construído. Depois tem um tema que se chama Vai Lá e um tema que se chama Likes por Amor. Portanto, são essas quatro canções que fazem parte deste EP. São todas diferentes, na verdade. O Dói-me o País é um tema que fala um bocadinho das dores sociais que muita gente sente e que, de algum modo, persistentemente têm sido pouco valorizadas, muitas vezes pelos nossos governantes, outras vezes por quem tem algum poder. E então apetecemos também fazer uma canção a falar um pouco disso, sobre o ser legítimo sentir dor com algumas das coisas que sentimos, e também de algum modo para dar voz às pessoas que também sentem essas dores de país. O Olha Onde é um tema mais leve, portanto é um tema que fala sobre alguém que conheceu outro alguém e que se deslumbrou por essa pessoa. O Vai Lá é um tema um bocadinho mais, talvez, introspectivo, pelo facto de falar um bocadinho numa certa maneira de estar. E depois, o Likes por Amor é um tema que fala um bocadinho desta questão atual das redes sociais, do qual é importante hoje em dia e se valoriza as redes sociais. Muitas vezes é mais importante ter muitos seguidores e ter muitos likes do que os próprios conteúdos em si que hajam nessas páginas. Então apeteceu-me também, de algum modo, construir uma canção a falar desse assunto.
E como é que foi a criação neste período de pandemia, que fazer este trabalho solitário?
Foi muito difícil por inúmeras razões. Primeiro porque eu tenho dois filhos. A minha filha mais nova nasceu muito pouco tempo antes de tudo isto ter começado, portanto ela tem um ano e pouco, e então foi extremamente difícil trabalhar em casa com duas crianças pequenas, coisas maiores tiveram um peso para que eu tivesse também de algum modo insistido e tivesse esforçado para consegui-lo, muitas vezes nas madrugadas, outras vezes naqueles momentos que ia conseguindo fugir para o estúdio, mas digamos que foi um parto difícil, mas faz parte também do processo e acabou por ser uma viagem importante para mim.
E agora que parece que a onda, aproveitando um dos temas, esta onda, os perigos começam-se a afastar e parece que vamos voltar aos poucos à vida normal, a apresentação deste trabalho ao público, como é que vai ser?
Na verdade, eu ainda consegui em dezembro passado fazer a apresentação, porque tinha saído primeiro a versão digital antes da versão física. Acabei por conseguir ainda fazer um concerto para apresentar algumas destas novas canções, mas de qualquer modo vou arrancar para a estrada já no mês de maio. Tenho um primeiro concerto no dia 29 de maio aqui em Lisboa, e depois no dia 18 e 19 de junho vou fazer uma apresentação mais a sério em Cascais, no Auditório Lopes Graça, no Parque Palmela, e vai ser, portanto, no dia 18 vou fazer numa versão mais despida, a guitarra e voz, e no dia a seguir, no dia 19, vou fazer com trio, e vai ser importante também poder voltar aos palcos e ir retomando aos poucos a nossa vida e as nossas rotinas.
O que é que quer deixar uma mensagem, Luís, para aqueles que nos escutam, para todos os músicos, para todos os artistas que vão retomando, esperamos nós, a vida normal, que também todos nós passámos períodos complicados com esta pandemia? Que mensagem é que gostaria de deixar aqui aos microfones da RDP Internacional, não só para os nossos compatriotas, no fundo para todos aqueles que nos escutam?
Bem, uma mensagem de esperança. Têm sido tempos realmente muito difíceis para a classe artística. Têm sido tempos difíceis para toda a gente, eu acho. Mas este momento veio revelar também as fragilidades da classe artística portuguesa. E de algum modo temos sido uns resistentes, temos sido resilientes. E a minha mensagem é que possamos continuar a mostrar essa força, a ter essa força, a estar cada vez mais unidos para conseguirmos ser uma classe cada vez mais forte, cada vez mais sustentada, para poder continuar a dar música a toda a gente, porque, como diz o Quincy Jones, só há duas coisas com as quais não se vive, é com água e com música.
E dos temas, destes temas deste trabalho, do EP, qual é aquele tema que gostaria de dedicar a todos que ouvir mais que uma vez? Qual é aquele que deu um gosto especial tocar ou de criar?
É extremamente difícil para mim...
São todos especiais, não é?
Dizer isso, e vou-lhe explicar porquê. Porque eu construo sempre os meus álbuns quase como se fosse um menu de degustação. Eu não gosto de apresentar apenas um prato. Então eu acho que, sendo este EP também um menu de degustação, aconselhava ouvirem os quatro temas, e efetivamente haverá pessoas que se sentem mais ligadas a uns do que a outros, e então assim podem elas decidir os que quiserem repetir. Eu confesso que gosto bastante das quatro canções, por isso é muito difícil responder a isso, mas aconselho-os a ouvirem as quatro canções e depois a decidirem quais gostam mais.
Mas aquela que o público está a reagir melhor, visto que já estão a passar nas rádios, na televisão, qual é aquela que está a ficar mais, que toca mais, que está a ficar mais no ouvido?
Eu acho que o Olha a Onda, pelo facto de ter sido o primeiro single e ter entrado mais rapidamente nas rádios, talvez seja aquele que as pessoas reconhecem mais e que de algum modo têm cantado mais e procurado mais. Portanto, por essa ordem de ideias, o Olha a Onda.
Será injusto ou não?
Não sei. Eu acho que estas coisas, às vezes, do que é mais comercial ou menos comercial, seria uma conversa muito longa. Que eu acredito seriamente que... Eu acho que só há dois tipos de música. É a música que nos entra da pele para dentro e aquela que não nos entra da pele para dentro. E muitas vezes há músicas que... A história da música mostra-nos isso. Que se calhar, pela lógica, nunca seriam comerciais e tornaram-se extremamente conhecidas. E outras que se calhar poderiam ser mais comerciais e, por uma razão ou por outra, nunca chegaram a ser ou a ter aquele impacto que se esperava. Portanto, é demasiado complexo e sei lá, e se calhar é também, nem consigo encontrar a palavra, mas muitas vezes não vai ao encontro da ideia dos artistas ou das editoras ou dos agentes em relação à escolha dos temas para singles. Este acabou por ser o primeiro single porque foi o primeiro tema a ficar pronto, mas de modo geral os temas têm sido bastante bem aceitos.
Ficamos então com esse tema.
Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar convosco e estar assim ao vivo na rádio. Muito obrigado.
Um dia lá na esquina, tropecei na sua saia, nem vi como aconteceu. Mas na sua voz, menina, lá caí eu na gandaia, com a sina que me leu. Não olhou uma só linha que ela viu além da mão. Descobriu que ia ser minha e eu dela até mais não duvidei.
cuidei da divinha, mas já dura mais de um verão. Olha a onda que irradia dela, que ela tem. Olha a onda que ela traz com ela, mais ninguém. Olha a onda que se arrasta nela, que aí vem. Olha a onda que ela faz com ela. Olha bem.
Um espaço de entrevista à noite na RDP Internacional com Isabel Flora.